DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Na Guiné-Bissau, chumbo do Tribunal Constitucional do recurso apresentado por Domingos Simões Pereira encerra processo eleitoral, dizem juristas.
Com isto já se deu fim a todo o processo eleitoral iniciado em dezembro passado, com segunda volta que foi muito concorrido entre os dois candidatos.
3 anos após a passagem do ciclone Dineu em Moçambique, o Centro de Saúde de Inhambane ainda não foi reabilitado.
Porque acontece, tipo, muita gente fica doente. Às vezes ficam em casa, medicar em casa, em vez de ir ao hospital.
E cientistas investigam baixo impacto da Covid-19 em África. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau julgou improcedente o pedido da nulidade das presidenciais de dezembro último, requerido por Domingos Simões Pereira, candidato declarado derrotado pela Comissão Nacional de Eleições. Juristas ouvidos pela DW África afirmam que o processo eleitoral está encerrado, mas defendem uma nova investidura do atual presidente Umaro Sissoko Embaló. Detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dançó.
No acórdão conhecido esta segunda-feira e que a DW África teve acesso, os juízes da máxima instância da justiça guinense decidiram indeferir liminarmente o recurso do candidato presidencial do PSGC porque, estamos a citar, a Corte Suprema não pode pronunciar-se sobre a ocorrência ou não de irregularidades ao arrepio da lei. Fim de citação. O Supremo Tribunal de Justiça considera que não houve por parte da candidatura de Simões Pereira a reclamação e nem protestos nas mesas das assembleias de voto onde as supostas irregularidades teriam sido cometidas, afirmam os juízes conselheiros no 6º acórdão que emitem sobre o processo eleitoral. A DW África não conseguiu obter as reações do PSGC, partido de Domingos Simões Pereira, e nem do próprio candidato derrotado nas eleições presidenciais, que se encontra fora do país há 7 meses. O jurista Luís Petit disse à DW África que o processo eleitoral está encerrado com o pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça.
Com isto já se deu fim a todo o processo eleitoral iniciado em dezembro passado, com segunda volta que foi muito concorrido entre os dois candidatos.
O jurista Mariano Pina desvaloriza o pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça.
Eu já tinha dito às pessoas há muito tempo que mesmo que o Tribunal viesse a pronunciar, os fatos já são consumados. Vejamos, houve alteração da ordem constitucional. O Supremo foi invadido pelas pelo menos as Forças Armadas. Os juízes não tiveram condições de trabalhar. Foram retirados aos juízes a segurança da economia. Ou seja, ficaram entre a espada e a parede.
Também o presidente Umaro Sissoko Embaló afirmou este domingo que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça seria extemporânea e a mesma vale zero e acusou os juízes da Corte Suprema de quase colocar o país à beira de uma guerra civil. Umaro Sissoko Embaló tomou posse em fevereiro deste ano num hotel de Bissau, quando ainda decorria o recurso do contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça guinense. A decisão levou vários setores guinenses a não o reconhecer, apesar do seu reconhecimento pela CDAO. Mas Luís Petit defende uma nova investidura do Presidente da República.
A partir deste momento é que ele é o Presidente da República. Então, deve-se fazer um ato de investidura legal, respeitando os princípios legais e não só democráticos, em que realmente ele, enquanto figura de Estado, ou pretendia, né, nessa condição de candidato concorrer a cargo da mais alta magistratura da Guiné-Bissau, tinha que, entretanto, obedecer os procedimentos para o seu empossamento enquanto Presidente.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó.
E hoje queremos saber qual a sua opinião sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o recurso apresentado por Domingos Simões Pereira na Guiné-Bissau. Já são vários os comentários que nos chegaram ao Facebook. Fakir Madeira diz-nos, por exemplo, que, na sua opinião, com o Umaro Sissoko Embaló no poder não haveria uma outra decisão. Ele controla todo o sistema da Guiné. Também Erivelton José Ferreira considera que qualquer juiz, numa altura destas, se favorecer o PSGC, corre o risco de ser riscado. Já Silvestre António Rodrigues considera que o Supremo Tribunal fez o seu trabalho, estava à vista de todos para que lado estava a razão, diz. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda na Guiné-Bissau termina hoje o estado de emergência. O governo guineense propôs na semana passada ao chefe de Estado o fim do estado de emergência e que seja decretado o estado de calamidade. Também em Angola, o presidente da República, João Lourenço, reuniu hoje o Conselho da República para avaliar o impacto da Covid-19 no país. Esta que é a terceira reunião extraordinária deste órgão desde o início da pandemia, ocorre no mesmo dia em que chega ao fim o período decretado pelo governo para a cerca sanitária em Luanda. Angola conta atualmente com 2.981 casos de Covid-19, dos quais 120 óbitos. Várias personalidades da sociedade angolana continuam em várias plataformas a criticar a ação das autoridades após a morte do médico Silvio Dalla. Na sua página do Facebook, Tchizé dos Santos, filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, escreveu que Silvio Dalla não era claramente um cidadão armado ou que representasse perigo ao ponto de ser agredido até à morte. Por sua vez, o ativista Luati Beirão usou as redes sociais para convocar uma ação de protesto. O médico pediatra Silvio Dalla morreu no passado 1 de setembro em Luanda, numa esquadra policial após ter sido detido por conduzir sem máscara. Segundo o jornal O País, os agentes envolvidos na detenção de Silvio Dalla já se encontram suspensos. A polícia angolana anunciou também, entretanto, a abertura de uma sindicância para averiguar as circunstâncias da morte deste profissional. Em Moçambique, o Tribunal Judicial do Dondo, na província de Sofala, profere hoje o acordo do caso que envolve Sandura Ambrósio. O antigo deputado da Renamo é acusado de apoiar a dissidência armada do principal partido da oposição moçambicana. Além de Sandura Ambrósio, vão conhecer hoje a sentença outras quatro pessoas acusadas de conspiração por alegadamente estarem associadas à autoproclamada Junta Militar da Renamo. São eles António Bauaza, Gabriel José Domingos, Eugênio Joaquim Domingos e Aniva Bernardo.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, o hospital que foi destruído na sequência da passagem do ciclone Dineu na província de Inhambane, no sul do país, ainda não foi reabilitado. A comunidade diz que o hospital faz muita falta, principalmente nesta altura da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Já as autoridades dizem não ter dinheiro para a sua reabilitação. O correspondente da DW, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
Passam mais de 3 anos que a província de Inhambane, no sul de Moçambique, foi fustigada pelo ciclone Dineu, deixando um rastro de destruição das infraestruturas. Por exemplo, o centro de saúde de Macupula, na Maxixe, ainda não foi reabilitado desde a passagem do Vendaval em 2017. Cândida José, uma residente local, disse à DW que o centro está a fazer muita falta.
Desde o Vendaval está assim mesmo, está a dar falta. Se alguém ficou doente à noite, se não tem dinheiro de chapa, é problema.
Charley Francisco, outra residente, conta que, por não estar em funcionamento o centro de saúde local, as pessoas são obrigadas a automedicar-se nas suas residências. Mas, em tempos de Covid-19, reabilitar o hospital seria melhor para atender alguns casos de pessoas com sintomas da doença.
Porque acontece, muita gente fica doente. Às vezes, ficam em casa, medicar em casa, em vez de ir ao hospital. Por exemplo, aquelas mães, quando os filhos estão doentes, só dão paracetamol e dormem. Reabilitar o hospital. Um de nós, aqui na zona, ter pelo menos um dos sintomas da Covid-19, poderia vir fazer o teste.
Casimiro Mapanzene, utente local, afirma que a comunidade local ultimamente tem se deslocado ao centro da cidade à procura de atendimento por causa do novo coronavírus.
A comunidade esperava que ia funcionar, mas de repente parou. Serão chaves. Ainda não reabilitaram, não. Como estamos a ver, está assim mesmo. Por que temos de ciclone que aconteceu? Andi agora, está tudo parado. Se temos coronavírus, a comunidade aqui, podíamos vir aglomerar aqui, não. Chegamos na cidade da Maxixe, muita gente lá. esse hospital podia ajudar muito.
Dionísio Bata, líder comunitário de Macupula, disse à DW que o hospital foi construído em 2016 por uma associação italiana. Em seguida, foi entregue ao município e depois à direção da saúde local. E o líder comunitário afirma que dentro da unidade estão alguns equipamentos, mas mesmo assim a reabilitação continua pendente.
Nós vimos, foi entregue ao Conselho Municipal e à saúde, mas como tempo de corona, ainda não está movimentado nem nenhuma coisa. Até o momento ainda está as coisas pendentes. Mas aí dentro aí tem camas.
Sem gravar entrevista, o diretor provincial da saúde em Nhambane, Naftal Matosi, apenas revelou insuficiência de fundos para a reabilitação do centro de saúde de Macupula de Nhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
As primeiras investigações relativas ao impacto da pandemia do Covid-19 no continente africano apontavam para um cenário de horror. Mas, alguns meses depois, os números mostram que o pior não se concretizou. Apesar da sua população numerosa, das condições de vida e higiene precárias em muitos países e dos debilitados sistemas de saúde, o continente africano conseguiu contornar as altas taxas de mortalidade provocadas pela doença em outras partes do globo. Porquê? Foi o que tentou explicar um grupo de cientistas num estudo publicado recentemente na revista Science. Um dos motivos, avançam os investigadores, poderá estar relacionado com a experiência do continente em lidar com outras doenças infecciosas, como o ébola ou a febre de Lassa, e que fez com que os governos reagissem prontamente. É o que explica Edward Chu, da Organização Médicos Sem Fronteiras. As restrições de movimento e as quarentenas impostas têm tido um impacto real. Muitos países em África tomaram estas medidas muito cedo. Contudo, medidas rigorosas são difíceis de manter durante um longo período de tempo. Por isso, podemos assumir que, com a flexibilização das medidas, o número de infecções aumentará. No entanto, e como frisam os investigadores, num continente em que a maioria das pessoas trabalha no setor informal, tornando difícil a aplicação das medidas de confinamento, o baixo número de contágios, quando comparado com outros países, terá de estar relacionado com outros fatores. A idade, por exemplo, poderá ser uma das razões, uma vez que, em média, a população do continente africano tem 19,7 anos. Uma vantagem, uma vez que os jovens são menos afetados pela Covid-19 do que os mais velhos. Mas este dado, frisa ao mesmo estudo, pode ser enganador na medida em que as baixas taxas de contágio verificadas no continente podem estar relacionadas com o reduzido número de testes realizados, não só porque os jovens são mais frequentemente assintomáticos, mas também pela debilidade dos sistemas de saúde em muitos dos países. Por isso, frisa Edward Chu, a falta de capacidade de teste torna extremamente difícil dizer o quanto a pandemia irá realmente afetar as populações. Da lista dos fatores que podem explicar a propagação relativamente baixa do vírus em África, consta ainda o sistema imunitário da população. Apesar da Covid-19 não ter tido, como inicialmente previsto, um impacto desastroso no continente, não há, no entanto, razões para celebrar. Temos constatado que os danos colaterais provocados pelas medidas para conter a pandemia podem ser muito mais graves do que os danos diretos causados pelo vírus. Neste ponto, são as crianças e os jovens os que mais sofrem, principalmente por causa da escassez de alimentos, vacinação e vários medicamentos. A Organização Mundial da Saúde e a ONU-SIDA advertiram em maio que as reestruturações nos sistemas de saúde de vários países africanos com vista a enfrentar a Covid-19 poderão levar à morte de mais de 500 mil doentes com SIDA por causa da falta de retrovirais. Já em julho, foi a Organização Humanitária Oxfam que alertou que cerca de 12 mil pessoas poderão vir a morrer diariamente com fome.
DW Notícias.
deverá ter início esta terça-feira ao julgamento do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma. O caso, que se arrasta na justiça sul-africana há 17 anos, foi adiado a 23 de junho, após uma breve comparência de Zuma no Tribunal da província de KwaZulu-Natal. O ex-presidente está a ser julgado por alegado favorecimento ao grupo de defesa francês Thales num contrato milionário de armamento. Uma semana foi este o prazo dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, à junta que tomou o poder no Mali para que nomeie o presidente e o primeiro-ministro de transição. A informação consta do comunicado final da cimeira que ocorreu ontem no Níger e dá conta que a CDAO mantém as sanções impostas ao país, nomeadamente o encerramento de fronteiras e o embargo às trocas financeiras e comerciais. O presidente dos Camarões, Paulo Biá, anunciou ontem que as primeiras eleições regionais do país vão realizar-se a 6 de dezembro. No entanto, o escrutínio é rejeitado por uma grande parte da oposição, que ameaça boicotá-lo. Os dois principais partidos da oposição rejeitam a realização das eleições até que o conflito nas duas regiões onde vive a maioria da minoria anglófona esteja resolvido. Na Costa do Marfim continuam os esforços para impedir a candidatura do presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato. Também candidato às eleições presidenciais de 31 de outubro, Pascal Affi N'Guessan e a Frente Popular da Costa do Marfim, o partido fundado pelo ex-presidente Gbagbo, apresentaram uma petição ao Conselho Constitucional para que a candidatura de Ouattara seja invalidada. O anúncio da recandidatura do atual presidente da Costa do Marfim a um terceiro mandato provocou com manifestações violentas no país. Reino Unido e União Europeia voltam hoje à mesa de negociações sobre a sua relação pós-Brexit. Esta segunda-feira, véspera do reinício das negociações, o negociador britânico David Frost afirmou que a União Europeia precisa de ser mais realista sobre o nosso estatuto do país independente. O Reino Unido deixou formalmente o bloco europeu a 31 de janeiro, mas continua a ser regido pelas suas regras até ao final deste ano. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, apelou esta terça-feira às autoridades bielorrússias para que libertem imediatamente os opositores políticos e recordou que vai impor sanções às pessoas responsáveis pela repressão no país. Segundo Borrell, é claro que as autoridades do Estado da Bielorrússia continuam a intimidar ou a permitir a intimidação dos seus cidadãos. A Turquia considera que a sentença do Tribunal da Arábia Saudita, que anulou as penas de morte pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018, em Istambul, ficou longe de corresponder às expectativas da comunidade internacional. Declarações que surgem no mesmo dia em que o Tribunal da Arábia Saudita revogou as 5 sentenças de morte proferidas em dezembro e condenou 8 réus, cujas identidades não foram divulgadas, apenas que variam entre 7 e 20 anos de prisão.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe qual é a sua opinião sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau sobre o recurso apresentado por Domingos Simões Pereira. Sáculo Cardoso escreve-nos de Moçambique para dizer que a Guiné-Bissau e Moçambique parecem ter os mesmos funcionários na justiça. Aqui em Moçambique, a justiça declarou vencedor um partido que o povo odeia ver governando. Também de Moçambique, Luquisito Bizek diz que, não havendo provas concretas do candidato Domingos Simões Pereira sobre a nulidade das presidenciais, a CNE declarou-o derrotado nas eleições. Esperemos que Sissoko Embaló traga mudanças ao povo da Guiné-Bissau. Elizabeth Nacoli questiona no nosso Facebook como aceitar se ainda não há vencedor. Onde estão as provas dos resultados das eleições? Pergunta. Já Dairson Sami diz que se deve aceitar a justiça e Sérgio Mauelela escreve que, se a decisão tivesse sido tomada no devido tempo, ter-se-ia evitado toda a confusão criada, com enormes prejuízos para o povo guineense. Alan do Pereira diz que, na minha opinião, é para dizer que o Supremo Tribunal de Justiça e Domingos Simões Pereira têm que desistir, porque foi o filho da Guiné-Bissau que está no poder, não é uma pessoa estranha. Vanino Tomás diz que, na verdade, o que acontece nos países africanos, a justiça deixa sempre a desejar. Não acho que uma nova investidura seja o caso, afinal não irá continuar tudo igual. questiona este ouvinte. Por último, ouvimos a opinião de Ruben Xiao, que escreve que haverão outras eleições para o próximo mandato. Os derrotados devem concentrar as suas energias para o desenvolvimento do país e preparação dos próximos pleitos eleitorais. A emissão de hoje fica por aqui. Obrigado por ter estado na nossa companhia.